Agora, na Mundial FM. Você fica bem informado. Mundial FM e o Primeiro Jornal. Apresentação, Delmar Valenzuelo. Reportagens, Maria Souza, Sandro Costa e agências credenciadas.
8:04, 8:04. Muito bom dia para você ligado aqui na sua Mundial FM. Hoje é terça-feira, dia 31 de março de 2020. Estamos começando mais uma edição do Primeiro Jornal aqui pela Rádio Mundial FM, sempre no oferecimento especial da Rabelo Refrigeração, Grupo Santo Antônio e G7Net. 8:04, seja bem-vindo. A partir de agora, a informação no Primeiro Jornal. O nosso abraço, o nosso bom dia, seja bem-vindo à nossa programação. Vamos às manchetes que se tornarão notícias nesta edição do Primeiro Jornal. Coronavírus, profissionais de saúde em residência vão reforçar o combate à doença. Trabalhadores intermitentes podem ser incluídos no auxílio emergencial. Senado divulga manifesto defendendo isolamento social para combater o coronavírus. Covid-19, proteja a saúde do coração. Coronavírus, ministro da Saúde afirma que é preciso união para combater a doença. E ainda, renda básica emergencial, confira quem pode receber o auxílio. Daqui a pouquinho você confere aqui no Primeiro Jornal os indicadores do agronegócio. Soja, milho, boi, café, algodão, trigo e arroz. A cotação dos produtos agrícolas para a nossa cidade, Luiz Eduardo Magalhães. 8:05, 8:05. Vamos ao bom dia dos repórteres. Bom dia, Maria.
Bom dia, Delmar Valenzuelo, e muito bom dia a você ouvinte que está acompanhando a programação do Primeiro Jornal desta manhã de terça-feira, aqui nas ondas sonoras da nossa 91.3. A partir de agora, eu, Maria Souza, lhe destaco algumas informações do nosso Momento Esporte. Na edição de hoje, você ficará por dentro dos detalhes. Diego Hipólito se anima com nova data das Olimpíadas e considera tentar vaga. E ainda o destaque da torcida do Bahia, que lança a campanha para ajudar vendedores ambulantes da Fonte Nova. Tudo isso você acompanha daqui a pouquinho no nosso Momento Esporte, comandado por eu, Maria Souza, aqui na programação do Primeiro Jornal da Mundial FM.
A informação na dose certa. Primeiro Jornal. Você ligado na notícia.
8:06, 8:06. Bom dia, Sandro.
Olá, bom dia, Delmar Valenzuelo e ouvintes do Primeiro Jornal. Hoje é terça-feira, dia 31 de março, último dia do mês, e a gente deseja para você um ótimo dia, tá bom? A previsão do tempo para o dia de hoje é de sol com algumas nuvens, não deve chover. A temperatura mínima é de 20 graus, a máxima de 32 graus, com o sol nascendo às 6:06 da manhã e se pondo às 18:05 da noite. As informações que a gente traz dentro do nosso Primeiro Jornal de hoje. Olha só, a empresa Mauricéa Alimentos doa 48 mil ovos para a Prefeitura de Luiz Eduardo Magalhães distribuir entre a população carente. E ainda, Bahia tem 176 casos confirmados da Covid-19. E mais, informação de âmbito nacional, ministro do STF encaminha à Procuradoria-Geral da República pedido de afastamento de Jair Bolsonaro. Ação lista responsabilidade do presidente em falta de condução na crise do coronavírus no país. Essas e outras informações a gente traz daqui a pouquinho dentro do nosso Primeiro Jornal. Direto da sala de jornalismo da sua Mundial FM, Sandro Costa para o Primeiro Jornal. Tá na Mundial, tá bom demais.
Participe do Primeiro Jornal através do WhatsApp 77 999 50 91 30.
Seja o repórter da sua rua, da sua comunidade, do seu bairro, mandando a sua participação aqui para o WhatsApp da Rádio Mundial FM, 999 50 91 30. Programa tem oferecimento especial do Grupo Santo Antônio. Atenção, dona de casa, na hora de fazer as suas compras, venha para as lojas do Grupo Santo Antônio. Aqui você encontra muito mais qualidade e variedade na hora de fazer as suas compras. E é claro, comprando acima de R$100, recebe cupons para concorrer a maravilhosos prêmios. Entre eles, um vale compras no valor de R$12.000 e ainda uma L200 Triton 4x4. O programa segue também no oferecimento especial da Rabelo Refrigeração, que continua com show de promoções para você, meu amigo. Olha, lá você encontra de tudo. Você pode ligar para mais informações para o Genildo Rabelo. 3628-0120, 998-25-1084 e 98804-0220. A Rabelo Refrigeração fica na Rua Ibitiba, número 545, no bairro Santa Cruz. 8:09 na Mundial.
A informação na 12:30. Primeiro Jornal. Você ligado na notícia.
Coronavírus. Profissionais de saúde em residência vão reforçar o combate à doença. O combate ao coronavírus, o Covid-19, vai ser reforçado no Brasil. A partir desta segunda-feira, portanto ontem, dia 30, o Ministério da Saúde pagará um adicional de 20% na bolsa dos profissionais de saúde residentes, como uma bonificação de reconhecimento pelo trabalho prestado e incentivo ao enfrentamento da epidemia provocada pelo coronavírus no país. Janari Damascena traz mais informações.
O combate ao coronavírus, Covid-19, vai ser reforçado no Brasil. A partir desta segunda-feira, o Ministério da Saúde pagará um adicional de 20% na bolsa dos profissionais de saúde residentes como uma bonificação de reconhecimento pelo trabalho prestado e incentivo ao enfrentamento da epidemia provocada pelo coronavírus no país. O valor adicional de R$ 667 será pago diretamente aos profissionais de todas as áreas de saúde, como, por exemplo, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, farmacêuticos, terapeutas ocupacionais e psicólogos. Os residentes fazem parte de programas de residência médica e residência em área profissional da saúde e vão ampliar a assistência à população no sistema público. Além disso, vão ajudar a reduzir o tempo de espera nos atendimentos de usuários do SUS com condições de alto risco em unidades de pronto atendimento e emergências hospitalares, nos casos de infecção humana pelo coronavírus. A secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, explica que esses profissionais são muito importantes nesse momento.
Nós entendemos que eles têm agora, no enfrentamento do coronavírus, um papel muito relevante, porque eles estão se especializando, eles trabalham em áreas estratégicas, é um curso que já foi treinado, que já é graduado, e a partir do momento em que nós passamos por uma epidemia, é um grupo que precisa ser estimulado, mas recrutado cada vez mais para que eles possam conosco adotar os protocolos de todos os serviços onde eles já se encontram atuando.
A portaria número 580, publicada no Diário Oficial desta segunda-feira, aplica-se aos profissionais de saúde que estejam cursando os programas de residência financiados pelo Ministério da Saúde, por outros órgãos ou entidades públicas federais, estaduais, distritais ou municipais, ou por entidades sem fins lucrativos. Essa iniciativa faz parte de uma série de medidas que estão sendo feitas pelo Ministério da Saúde no âmbito da ação O Brasil Conta Comigo, para ampliar a força de trabalho no SUS, fortalecendo os profissionais que atuam na linha de frente do combate ao coronavírus, assim como garantir a melhor assistência à população brasileira durante a pandemia. Reportagem Janari Damascena.
Mundial FM e o Primeiro Jornal. Apresentação, Delmar Valenzuelo.
8:12, 8:12. Trabalhadores intermitentes podem ser incluídos no auxílio emergencial. Bruno Lourenço traz mais detalhes.
O texto que veio da Câmara dos Deputados sobre o auxílio emergencial em tempos de coronavírus fazia referência direta a trabalhadores inativos. Mas a expressão poderia deixar de fora milhões de brasileiros que têm contrato intermitente e que, no momento, não estão sendo chamados pelo empregador. É o caso de garçons, cozinheiros, serventes, seguranças e faxineiros. O relator Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, diz que sem a correção no projeto original, esses trabalhadores estariam sendo punidos, já que não têm direito a seguro-desemprego.
A desproteção desse trabalhador neste cenário é inaceitável, porque ele é contribuinte obrigatório da Previdência Social. Não é lógico que, mesmo sem receber renda, ele não faça jus ao auxílio, enquanto o empregado informal poderá recebê-lo. É como se ele estivesse sendo punido por contribuir.
O senador Vanderlan Cardoso, do PSD de Goiás, autor da emenda sobre o trabalhador intermitente, defendeu a iniciativa.
E esses R$600 para esses profissionais, eles vão agora atender um pouco da angústia do brasileiro e principalmente atendendo aí as exigências aí do Ministério da Saúde, que as pessoas fiquem em casa. Ficar em casa sem ter pelo menos um pouquinho de recurso para comprar alimento ou até mesmo remédio.
Vanderlan Cardoso calcula que a medida poderá alcançar de 4 a 5 milhões de pessoas. Da Rádio Senado, Bruno Lourenço.
8 horas e 14 minutos.
A informação na dose certa. Primeiro Jornal. Você ligado na notícia.
A informação na dose certa é sempre no oferecimento especial do Grupo Santo Antônio. Olha, nas lojas do Grupo Santo Antônio você encontra tudo em gêneros alimentícios secos e molhados, produtos de limpeza, açougue, padaria, tem de tudo e um pouco mais lá nas lojas do Grupo Santo Antônio. Faça suas compras nas lojas do Grupo Santo Antônio e você comprando acima de R$100 concorre a valiosos prêmios, né? Entre eles, um vale compras no valor de R$12.000 e ainda você vai concorrer também a uma L200 Triton 4x4. 8h15 na Mundial.
Mundial FM e o Primeiro Jornal. Apresentação, Delmar Valenzuelo.
Você pode participar aqui do programa através do nosso WhatsApp 999-50-9130. A sua sugestão, reclamação, fique à vontade e participe aqui do programa Primeiro Jornal da sua Mundial FM. Ouvinte participando, diz o seguinte: está na hora dos secretários pararem de se esconder atrás da pandemia e trabalharem. A cidade está no mato, na buraqueira. Final do telefone 3045. 8h16 na Mundial. Olha, Covid-19, proteja a saúde do coração. A repórter Luísa Baruf conversou com o cardiologista Fernando Costa. Vamos à informação.
Praticar atividade física regular, não fumar, se alimentar bem, não ganhar peso e controlar doenças como diabetes e hipertensão são hábitos de estilo de vida que protegem o coração. O cardiologista Fernando Costa orienta que as pessoas continuem cuidando da saúde cardiovascular mesmo em casa.
A primeira coisa que a gente entende da imunidade do indivíduo é que ela depende do estado alimentar, do que você come, do que você pratica de atividade física e também do estresse. Estresse reduz a imunidade. Então, você tem que estar forte, você tem que estar tranquilo. Alimentação saudável é uma alimentação que compõe frutas, verduras, legumes, proteínas, tá? Isso faz com que você ofereça elementos para fazer com que o seu sistema imunológico continue atuando do jeito que tem atuado a vida inteira, ou seja, lhe protegendo de todas as doenças.
Para continuar se exercitando em casa, o especialista aposta em alongamentos e caminhadas, mas orienta, é preciso cautela.
Muito cuidado para fazer caminhadas dentro de casa, principalmente para os idosos, porque pode fazer um erro de cálculo, tropeçar e ter um acidente doméstico. É cuidado com o mesmo curto caminho que pode provocar tonturas nos indivíduos, como se fosse uma labirintite. Tem que ser uma caminhada livre, várias vezes ao dia, procure fazer atividade física. Outra coisa são os exercícios de musculação. Você pode fazer com peso nos braços, fazer algum tipo de exercício. Se você não tem um peso, você tem, por exemplo, duas latas de óleo de 1 quilo cada uma, pode usar como pesos.
Fernando Costa lembra que neste momento de isolamento social, o descanso adequado também entra como um fator de proteção da saúde, com ferramentas como meditação e preservar a harmonia dentro de casa. Reportagem Luísa Baruffi.
8:18 na Mundial.
Participe do primeiro jornal através do WhatsApp 77 999 50 91 30.
Coronavírus. Ministro da Saúde afirma que é preciso união para combater a doença. Nesta segunda-feira, dia 30, o Ministério da Saúde atualizou o número de casos a respeito do coronavírus, o Covid-19, no Brasil. A quantidade de casos confirmados subiu para 4.579 e o número de mortes chegou a 159. Janari Bastos Damascena traz mais detalhes.
Nesta segunda-feira, o Ministério da Saúde atualizou o número de casos a respeito do coronavírus Covid-19 no Brasil. A quantidade de casos confirmados subiu para 4.579 e o número de mortes chegou a 159. Esses são os dados repassados pelos estados ao Ministério da Saúde. Até o momento, as mortes confirmadas ocorreram nos estados do Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Distrito Federal, Goiás, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Durante a coletiva de imprensa nesta segunda-feira no Palácio do Planalto, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, afirmou que é preciso união para combater o coronavírus.
Não tem fórmula pronta, nós vamos criar a nossa dinâmica social com todos juntos. É preciso todo mundo entender que nós vamos ter um código de comportamento, de distanciamento entre pessoas, de respeito, de não aglomeração, de funcionar para que a gente não tenha uma paralisia e morra de paralisia, mas também não tenha um frenesi que nos cause um mega problema de igual nós estamos vendo nesses países. Vamos ser muito inteligentes.
Para manter a população informada sobre os casos e mortes, o Ministério da Saúde atualiza diariamente a plataforma de dados do coronavírus. O painel traz informações, permite uma análise de comportamento do vírus com o passar do tempo, além de apontar a curva epidêmica da doença por meio de um gráfico. Todos podem ter acesso à plataforma pelo endereço covid.saude.gov.br. Reportagem Janari Damascena.
8:21.
O primeiro jornal volta já com mais notícias e informações. Mundial FM. Mundial FM. 91.3.
A melhor sequência musical para você curtir e relaxar. Madrugada Mundial. Todos os dias a partir de meia-noite.
Madrugada Mundial.
Que o fumo é prejudicial para a saúde não é novidade para ninguém. A fumaça do cigarro é composta de 2 a 6% de monóxido de carbono, um gás tóxico que dificulta o transporte e a utilização do oxigênio. Por isso, a campanha de combate ao fumo nasceu com o objetivo de intensificar essa mensagem e convencer os usuários a abandonarem um mau hábito. O fumo é responsável por 90% dos casos de câncer de pulmão, causador de 12 mil mortes por ano no país. Se você fuma, ainda é tempo de parar e iniciar um novo ciclo. Abandonar o cigarro é sinônimo de viver uma vida saudável, que provê benefícios imediatos e benefícios a longo prazo significativos para a saúde.
O mosquito da dengue agora também transmite o vírus Zika, que gera microcefalia nas nossas crianças. Já são milhares de casos suspeitos. Vamos combater todos os dias o mosquito Aedes aegypti. Não deixe água parada nas nossas casas, no nosso quintal, na nossa vizinhança. Elimine todos os criadouros. Essa luta é de todos nós. O mosquito não é mais forte que um país inteiro. Governo Federal.
Mundial FM. Coronavírus. Tire suas dúvidas e fique seguro.
O coronavírus é mais perigoso para as pessoas mais velhas. Cuidadores e familiares de idosos devem redobrar a atenção em relação à higiene das mãos e das roupas. Também correm mais riscos pessoas com doenças pré-existentes como diabetes, hipertensão ou com baixa imunidade. Fique atento aos sintomas, são semelhantes aos da gripe. Em caso de dúvida, ligue 136.
Uma parceria Rádio Senado.
Drogas. Começa com a curiosidade, passa pelo uso despretensioso e depois é como um trem descarrilhado. Usar drogas é correr risco de perder o controle da vida. Daí para surgir desentendimentos com a família, problemas de saúde e um vício, é rapidinho. Ninguém quer ser visto pelas ruas como um viciado, abandonado às margens de tudo. Portanto, não pense duas vezes. Diga não às drogas.
Mundial FM. Voltamos a apresentar Primeiro Jornal. Primeiro Jornal na Mundial FM.
8 horas e 24 minutos, 8h24. Muito bom dia para você ligado aqui no Primeiro Jornal da sua Mundial FM. As principais informações do Brasil e do mundo, da nossa cidade e região, aqui no Primeiro Jornal. Chegando
agora,
ele.
Agora, direto da sala de jornalismo da Mundial FM, as informações de Sandro Costa no Primeiro Jornal.
Sandro, bom dia.
Bom dia, Delmar Valenzuela. Bom dia aos ouvintes do Primeiro Jornal. Olha, Delmar, o ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, o Marco Aurélio Mello, encaminhou à Procuradoria-Geral da República, PGR, um pedido de afastamento do presidente Jair Bolsonaro, sem partido. A informação foi confirmada pelo próprio magistrado. A medida tem como base as ações de Bolsonaro na condução do país na crise do coronavírus, que já matou mais de 159 pessoas no Brasil. Na condição de relator da ação, Marco Aurélio encaminhou a notícia-crime protocolada pelo deputado federal Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais. Por não ter sido arquivado pelo ministro, o pedido exige que a PGR se posicione e dê um parecer sobre o afastamento, que pode chegar a 180 dias. Procurado, o Planalto não comentou a decisão. Mais cedo, o ministro declarou ter ficado pasmo ao ver o presidente cumprimentando pessoas em Brasília, mesmo com a recomendação do Ministério da Saúde sobre o isolamento social. No pedido feito pelo parlamentar, ele ressalta a quantidade de crimes que teriam sido cometidos por Bolsonaro. A notícia-crime relata mais de 20 vezes em que o presidente pôs o país em risco e ainda há novos fatos a serem incorporados a este pedido, disse Lopes sobre a peça. Portanto, aí, o ministro Marco Aurélio Mello pede o afastamento do presidente Jair Bolsonaro por um prazo de até 180 dias. Agora, falando aqui da nossa região, meu querido Delmar Valenzuela e ouvintes do Primeiro Jornal, ontem a gente noticiou o desaparecimento de uma senhora, a senhora Maria Edjaneide da Silva. Graças a Deus, ela apareceu, tá bom? Ela que não dava notícias de seu paradeiro desde a tarde da última sexta-feira, dia 27, quando saiu de casa para uma festa de aniversário no quilômetro 30, em Barreiras, foi localizada e passa bem. Maria Edjaneide estava em uma chácara em Novo Jardim, no estado do Tocantins. Um alívio para a família, que estava bastante preocupada. A gente noticiou, vários blogs da cidade também noticiaram o desaparecimento da Maria Edjaneide da Silva. E hoje, graças a Deus, com alegria, a gente está noticiando, portanto, o seu reaparecimento, tá bom? Mais informações aqui dentro do nosso programa. A empresa Mauricé Alimentos fez doação de 48 mil ovos para a Prefeitura de Luiz Eduardo Magalhães distribuir entre a população mais carente. Serão 12 mil ovos por semana. A empresa ainda doou um respirador para reforçar a saúde nesse momento de coronavírus. Isso mesmo, a empresa Mauricé Alimentos doou, portanto, aí a Prefeitura Municipal de Luiz Eduardo Magalhães a quantia de 12 mil ovos por semana, sendo 4 semanas de doação, totalizando 48 mil ovos. A Mauricé já havia doado um respirador para a saúde do município. Além de Luiz Eduardo Magalhães, a empresa contemplou também a saúde do Recife, no Pernambuco, que também recebeu um aparelho respirador. Parabéns aí, portanto, à empresa Mauricé pelo ato de amor para com a população de Luiz Eduardo Magalhães, tá bom? Outra informação que a gente traz é só uma atualização rápida. A Bahia já tem 176 casos confirmados do Covid-19. A Bahia registra 176 casos confirmados do novo Covid-19, o que representa 4,3% do total de casos notificados. Até o momento, 1.393 casos foram descartados e houve um óbito confirmado no último sábado. Trata-se de um paciente do sexo masculino, 74 anos de idade, residente na capital, Salvador, Bahia, e estava internado em hospital da rede privada com comorbidades associadas. Este número contabiliza todos os registros de janeiro até as 17 horas da última segunda-feira, dia 30. Ao todo, 17 pessoas estão curadas e 18 encontram-se internadas, sendo 8 em unidades de terapia intensiva, a UTI. Estes números representam notificações oficiais compiladas pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde da Bahia e em conjunto com o CIEVS Municipal. Dentre os casos confirmados, 54,55% são do sexo masculino e 45,45% do sexo feminino. Foi registrado o primeiro caso confirmado em uma criança de 1 ano de idade que se encontra em casa. Foi em Feira de Santana. O coeficiente de incidência por 100 mil habitantes foi maior na faixa de 70 a 79 anos de idade, indicando o maior risco de adoecer entre os idosos. Ressaltamos ainda que os números são dinâmicos e, na medida em que as investigações clínicas e epidemiológicas avançam, os casos são reavaliados, sendo passíveis de reenquadramento na sua classificação. Outras informações você pode acessar em saúde.ba.gov.br/coronavírus. Repetindo, saúde.ba.gov.br/coronavírus para acessar o boletim completo. Essas foram algumas informações que a gente trouxe para você na nossa participação aqui dentro do Primeiro Jornal. Direto da sala de jornalismo da sua Mundial FM, Sandro Costa. Tá na Mundial, tá bom demais.
Muito bem, tá aí as informações do repórter Sandro Costa, aqui dentro do Primeiro Jornal, 8h30.
Mundial FM e o Primeiro Jornal. Apresentação, Delmar Valenzuelo.
Olha, vamos aos indicadores do agronegócio para esta terça-feira. Dia 31 de março, soja, milho, boi, café, algodão, trigo e arroz.
Agência Rádio Web e os indicadores agropecuários com Marcelo Vaz. Soja.
Contratos futuros de soja encerrando em alta nos Estados Unidos nesta segunda-feira. Na Bolsa de Chicago, vencimento maio com contratos negociados a US$ 8,82 por bushel, com elevação de 1 cent. No Brasil, mercado físico, saca de 60 quilos, Mato Grosso do Sul, Dourados, 84, no Paraná e Londrina, 85,50, Santa Catarina, Pinhalzinho, R$ 87, no Mato Grosso e Rondonópolis, 91,50, Oeste Baiano, R$ 81, em Goiás, Cristalino, R$ 81, Rio Grande do Sul, Tupaciretã, R$ 90, na saca de 60 quilos.
Milho.
Mercado físico, saca de 60 quilos, Santa Catarina, Campos Novos, R$ 46,50, no Paraná e Toledo, R$ 43, Mato Grosso, Primavera do Leste, R$ 43, Mato Grosso do Sul, Campo Grande, R$ 48, em Goiás, Acreúna também 48, Rio Grande do Sul, Chapada, R$ 44, a saca de 60 quilos.
Boi gordo.
São Paulo, 93 contratos com vencimento em março negociados em R$ 200,90 a arroba. Mercado físico em Formosa, Goiás, R$ 180 a arroba. Minas Gerais, Belo Horizonte, R$ 185. Araçatuba, São Paulo, R$ 197. No Rio Grande do Sul, em Santana do Livramento, média semanal de R$ 6,35 o quilo.
Café.
Nova York, futuros de café arábica com entrega em março, US$ 119,30 a saca de 60 quilos. Brasil, na B3, futuros de café arábica com entrega em maio, US$ 126 a saca de 60 quilos. Mercado físico, café arábica tipo 6, bebida dura, Oeste Baiano, R$ 565 a saca de 60 quilos. Em Franca, São Paulo, R$ 570.
Algodão.
Mercado futuro em Nova York, contratos com vencimento em maio, cotados em 50,70 centos de dólar por libra peso.
Trigo.
Trigo em grão pH 78, mercado físico, saca de 60 quilos, Santa Catarina, Pinhalzinho, 47, no Paraná, Marechal Cândido Rondon, R$ 57, a saca de 60 quilos.
Arroz.
Produto em casca, saca de 50 quilos, Santa Catarina, Rio do Sul, 47, Pelotas, produto posto, no Rio Grande do Sul, R$ 55, a saca de 50 quilos.
Agência Rádio Web e os indicadores agropecuários com Marcelo Vaz.
Cotação dos produtos agrícolas.
8h33, 8h33, algodão em pluma, arroba, Luiz Eduardo Magalhães, R$ 100,61. Arroz sequeiro tipo 1, saca de 60 quilos, R$ 58,00. Boi gordo, arroba, R$ 182,00. Milho seco, saca de 60 quilos, R$ 45,50. Soja em grão, saca de 60 quilos, R$ 85,50.
Participe do primeiro jornal através do WhatsApp 77 999 50 9130.
Veja o repórter da sua rua, da sua comunidade ou do seu bairro aqui dentro do primeiro jornal. 8h33, sempre no oferecimento especial da Rabelo Refrigeração, que continua com várias promoções para você. Ligue para mais informações no 3628-0120, 998-25-1084 e ainda 98804-0220. Estes são os telefones da Rabelo Refrigeração, que fica na rua Ibitiba, número 545, no bairro Santa Cruz. Olha, saiba como proteger as crianças durante a pandemia do Covid-19. Acesse o site mundial91.com.br e você tem lá todas as informações. Tem uma matéria especial para você falando aí como proteger as crianças nessa pandemia de coronavírus no país e no mundo, né? 8h34 na Mundial.
As primeiras informações para o seu dia. Delmar, Balanço Evo e o primeiro jornal.
Vamos a mais alguns indicadores do agronegócio para esta terça-feira. Arroba do boi gordo em baixa nesta segunda, dia 30. Olha, no mercado financeiro, o preço da carcaça suína especial não sofreu variação. A cotação da arroba do boi gordo começou a semana, dia 30, com queda de 0,67% no preço e o produto é negociado a R$ 200,50 em São Paulo. Em Goiânia, o produto é vendido à vista a R$ 177,50. Já em Barretos e Araçatuba, em São Paulo, a arroba é comercializada a R$ 188,00. O preço do quilo do frango congelado não sofreu variação e o produto é vendido a R$ 4,72. Já o preço do frango resfriado também não teve variação e a mercadoria é comercializada a R$ 4,55. No mercado financeiro, o preço da carcaça suína especial não sofreu variação e o produto é negociado a R$ 8,55. Em Minas Gerais, o suíno vivo é vendido a R$ 5,39. No Paraná, o produto é comercializado à vista a R$ 5,35. Os valores são do Canal Rural e CPEA.
A informação na dose certa. Primeiro Jornal. Você ligado na notícia.
Olha, o governo vai construir mais casas populares. A medida visa minimizar os impactos do coronavírus na economia do país. Serão 330 mil novas unidades do programa Minha Casa e Minha Vida. Ouça com o repórter Henrique Carmo.
Uma das medidas do governo federal para minimizar os impactos do coronavírus na economia foi garantir a continuidade e celeridade nas contratações do programa Minha Casa Minha Vida. A previsão do Ministério do Desenvolvimento Regional, pasta responsável pelo programa de habitação social, é de que sejam contratadas aproximadamente 330 mil novas moradias. Com isso, haverá também a geração de 825 mil empregos diretos e indiretos. Uma portaria publicada no Diário Oficial da União garante que os subsídios concedidos a pessoas físicas no contrato de financiamento da Casa Nova serão oriundos exclusivamente de recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. Com isso, a medida destrava contratações que poderiam ser paralisadas na concessão de financiamentos. A ação vai beneficiar contratações das faixas 1,5, 2 e 3 do programa. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Regional, serão mais R$ 64 bilhões em investimentos circulando na economia. Em dezembro do ano passado, o governo federal já havia liberado recursos para a continuidade de 230 mil unidades habitacionais no país. Reportagem Henrique Carmo.
Agora 8h37.
A informação na dose certa. Primeiro Jornal. Você ligado na notícia.
Muito bem, o programa tem um oferecimento especial do Grupo Santo Antônio. Atenção, dona de casa, atenção você, na hora de fazer as suas compras do dia, da semana, do mês, venha para as lojas do Grupo Santo Antônio. Aqui você encontra muito mais qualidade e variedade. Lá tem gêneros alimentícios secos e molhados, enlatados, frios. Tem açougue, padaria, e até restaurante. Grupo Santo Antônio espera por você. São 18 anos de respeito ao cliente. 8h38 na Mundial. Olha, confira quem pode receber o auxílio, né? Renda Básica Emergencial. Vamos lá.
Após a aprovação do auxílio emergencial pelo Senado nesta segunda-feira, de R$ 600 para trabalhadores informais, o governo federal ainda precisa sancionar e regulamentar a lei para realizar os pagamentos. O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, afirmou que o projeto agora precisa de sanção presidencial e de sua regulamentação. Será ainda necessária uma medida provisória de crédito extraordinário para o pagamento do auxílio. Lorenzoni explica como ocorrerá os pagamentos.
Segundo a lei, o pagamento será pelos bancos federais, Banco do Brasil, Caixa, Basa e BNB. Estamos trabalhando com as melhores redes, que é Caixa, Lotéricas, Banco do Brasil, Correio. Será a maior rede possível para o dinheiro chegar com agilidade para o cidadão. Nas soluções que buscamos, o cidadão vai, que não está em programas do governo, que não está no Cadastro Único, ele vai poder inserir informações.
O ministro da Cidadania disse também que soluções tecnológicas ainda estão sendo desenvolvidas para atender as pessoas não cadastradas em programas sociais e pede que a população tome cuidado para não cair em golpes na internet.
Eu quero fazer um pedido para que as pessoas não se dirijam nesse momento nem às agências da Caixa Federal, nem às agências do Banco do Brasil e nem aos CRAS. É importante ressaltar, por favor, mantenha o sigilo dos dados. No último final de semana, várias iniciativas, inclusive denunciamos ao ministro Sérgio Moro e à Polícia Federal, criação de sites, números, para obter os dados das pessoas. O objetivo disso é depois fraudar o sistema. Então, por favor, as pessoas tenham um pouco de calma, não deem os seus dados para qualquer pessoa que, ou qualquer site que diga que por lá ele vai receber o benefício. E tudo isso para manter os dois pilares, que é o de segurança no processo e agilidade.
Para ter acesso ao auxílio, a pessoa deve ser maior de 18 anos, não ter emprego formal, não receber benefício previdenciário ou assistencial, seguro-desemprego ou de outro programa de transferência de renda federal que não seja o Bolsa Família. A renda familiar mensal por pessoa deve ser no máximo de até meio salário mínimo ou renda familiar total de até 3 salários mínimos. Também não pode ter recebido rendimentos tributáveis no ano de 2018 acima de R$ 28 mil. Reais. A pessoa deve ainda se encaixar em alguma dessas situações. Exercer atividade na condição de microempreendedor individual, ser contribuinte na Previdência Social, trabalhador informal inscrito no cadastro para programas sociais ou ter cumprido o requisito de ter renda média até 20 de março de 2020. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
8h41 na Mundial, no Primeiro Jornal. Olha, no nosso site você encontra várias informações relevantes, inclusive informações sobre o coronavírus, o Covid-19. Olha, no Brasil chega a 159 mortes. E você vai conferir esta informação lá no site da Rádio Mundial FM. Mundial91.com.br. 8h41. Daqui a pouquinho mais informações para você ligado aqui no Primeiro Jornal.
O Primeiro Jornal volta já com mais notícias e informações. Mundial FM. Mundial FM. 91.3.
Eu uso internet todo dia e o tempo todo. Por isso eu escolhi a G7Net, que é especializada em internet por fibra ótica e está presente em 5 estados do Brasil. A G7Net tem tecnologia de ponta, atendimento personalizado e me oferece a melhor experiência. Imagina ficar conectado o tempo todo em alta velocidade. Pois é, aqui isso é possível. Vem pra G7Net.
Preservar o meio ambiente não é só uma preocupação dos governantes. É um dever de todas as pessoas que podem contribuir para que os impactos ambientais diminuam. As pequenas atitudes podem fazer uma grande diferença. Vivemos em uma época onde as catástrofes naturais são consequências do que o homem trouxe para a modificação da natureza. Nossa saúde está integrada ao meio ambiente. Por isso, se estiver sendo castigado, a sobrevivência de todos os seres vivos estará ameaçada. inclusive a nossa. Por isso, vamos valorizar e preservar todo o ecossistema para que possamos manter a nossa qualidade de vida e de nossos descendentes.
Só na loja Evolução e Portas você dispõe de bom gosto, durabilidade e preços acessíveis. Venda e montagem de portas, portais e alisares, trabalhando com MDF e fabricando móveis planejados, artefatos de madeiras e restauração em geral. Tenha em sua casa exatamente aquilo que você quer e precisa. Evolução e Portas. Tem sempre os melhores preços. Rua Cecília Meirelles, número 1032, quadra F2, bairro Florais Leia. Telefone 779-9803-4537.
O rádio contra o coronavírus. Dicas ao chegar em casa. Limpe sempre o seu celular e óculos com sabão e água ou álcool. Limpe também as embalagens que você trouxe de fora antes de guardá-las. E não esqueça, é sempre bom utilizar as luvas. Fazendo isso, iremos juntos combater o coronavírus. Uma iniciativa da sua rádio.
Mundial FM.
Voltamos a apresentar Primeiro Jornal. Primeiro Jornal na Mundial FM.
Agora 8h44.
Momento Esporte. Todas as informações do esporte com Maria Souza.
Muito bom dia, Ana Valenzuela, e muito bom dia a você, ouvinte, que está acompanhando a programação do Primeiro Jornal nesta manhã de terça-feira. Aqui quem fala é a Maria Souza e a partir de agora estarei trazendo para vocês algumas informações do nosso momento esporte. Jack Hipólito se anima com nova data das Olimpíadas e considera tentar vaga. Os dias de ginasta podem já ser coisa do passado para Diego Hipólito. O atual vice-campeão olímpico do solo se animou com o adiamento em um ano das Olimpíadas de Tóquio e voltou a treinar em casa. Depois de anunciar sua aposentadoria no começo de dezembro, o atleta de 33 anos está considerando retornar aos ginásios e, quem sabe, até brigar por uma vaga nos Jogos de 2021. Poucas horas depois de o Comitê Olímpico Internacional, COI, anunciar que os Jogos vão ser realizados entre 23 de julho e 8 de agosto de 2021, Diego postou em suas redes sociais fazendo mortais e exercícios de ginástica em casa. Ele perguntou aos fãs se deveria tentar a vaga olímpica e recebeu muitas mensagens de incentivo. Depois da conquista da prata do solo na Rio 2016, Diego Hipólito ficou mais de 2 anos sem competir, recuperando o corpo, principalmente a sua coluna, que passou por uma cirurgia no início deste ciclo olímpico. Ele disputou 2 etapas na Copa do Mundo no início de 2019, mas não conseguiu somar pontos no ranking de especialistas do solo. Durante o Mundial do ano passado, quando foi comentarista do Sport TV, o medalhista olímpico também se animou por uma vaga em Tóquio, mas meses depois anunciou sua aposentadoria. A Federação Internacional de Ginástica, FIG, ainda não anunciou as mudanças no sistema de classificação depois do adiamento da Olimpíada. Há a possibilidade de mais etapas da Copa do Mundo serem incluídas, permitindo que Diego volte ao páreo pela vaga de especialista do solo. Ele também pode preencher uma das 4 vagas conquistadas pela equipe do Brasil no Mundial de 2014, embora os ginastas que competiram em Stuttgart estejam na frente nessa disputa. Em todo caso, antes de traçar um caminho para chegar a Tóquio, Diego Hipólito precisa saber se seu corpo vai aguentar a jornada. E ainda mais, torcida do Bahia lança campanha para ajudar vendedores ambulantes da Fonte Nova. A paralisação dos campeonatos de futebol não altera somente a rotina dos jogadores. Muita gente envolvida na realização dos jogos teve o sustento suspenso, como é o caso dos ambulantes. Para ajudar essas pessoas, o Frente Esquadrão Popular, Movimento de Torcedores do Bahia, lançou uma campanha de ajuda aos vendedores. O projeto contemplará, inclusive, alguns trabalhadores que vendem também no estádio do Pituaçu e no Barradão. A ideia foi batizada de Fiado Invertido. A ideia é que torcedores comprem produtos agora, mas só recebam quando os jogos retornarem. A contribuição é feita através de uma vaquinha online diretamente na conta dos ambulantes. inclusive a possibilidade de contratar os vendedores para eventos ou de simplesmente doar determinado valor. A ideia surgiu após integrantes do Frente Esquadrão Popular receberem vídeos falando sobre formas de ajudar autônomos no período da quarentena. Para facilitar o processo, dois dos ambulantes mais conhecidos da torcida foram escolhidos para centralizar as doações. Evandro Baleiro e Rob Gol dão força à campanha, mas não receberam dinheiro sozinho. A ideia é que eles dividam com outros companheiros de arquibancada para que a ajuda atinja o maior número de ambulantes possível. Os dois serão responsáveis pela gestão dos recursos arrecadados e farão a distribuição em função das necessidades de cada ambulante. Então é isso, pessoal. Hoje o nosso Momento Esporte vai ficando por aqui. Mas eu, Maria Souza, volto com mais informações ainda no nosso 91 Notícias. De hora em hora, deixando sempre muito bem informado. A todos desejo uma ótima terça-feira. É com você, Delmar Valenzuela.
Muito bem, tá aí as informações do Momento Esporte com a Maria Souza aqui dentro do Primeiro Jornal. 8 horas e 49 minutos.
A informação na dose certa. Primeiro Jornal. Você ligado na notícia.
Família de alunos da rede pública deverão receber ingredientes da merenda escolar. O Senado aprovou nesta segunda-feira, dia 30, em votação virtual, a proposta que permite a distribuição de merendas escolares às famílias de alunos que tiveram suspensas as aulas na rede pública por causa da pandemia do coronavírus. O texto determina que os recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar continuem a ser repassados pelo governo federal a estados e municípios. O objetivo é garantir a compra dos ingredientes da merenda escolar às famílias. A medida tem caráter excepcional e poderá ser tomada todas as vezes em que as aulas da rede pública forem suspensas em razão da situação de emergência ou de calamidade pública, como é o caso do coronavírus. Como o texto já passou pela Câmara dos Deputados, a matéria segue agora para a sanção do presidente Jair Bolsonaro.
Participe do Primeiro Jornal através do WhatsApp 77 999509130.
A Mundial FM destaca para você as principais informações na sua manhã de terça-feira aqui no Primeiro Jornal. Mundial FM 91,3, uma empresa da AMO, Associação de Moradores do Mimoso do Oeste. O presidente é o Fernando Murata, vice-presidente Renato Palma. E juntos até as 9 da manhã destacamos aqui as principais informações do Brasil e do mundo, é claro, da nossa região e da nossa cidade. Olha, efeitos da crise do coronavírus, microempreendedores e pequenas empresas sofrem com o comércio fechado. Isolamento e quarentena para evitar maior propagação do vírus são recomendações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde, a OMS. Mas também causam problemas. Vamos à reportagem.
Pouco mais de um mês após a confirmação do primeiro caso do novo coronavírus no Brasil, microempreendedores começam a sentir ainda mais os efeitos da pandemia. Para evitar aglomerações e a possibilidade de o vírus se espalhar mais rapidamente, governadores e prefeitos restringiram a circulação de pessoas e o funcionamento do comércio em shoppings, lojas de rua e salões de beleza, por exemplo. Francielson da Silva Lima, de 32 anos, é dono de um salão de beleza no Distrito Federal. Ele trabalha com outros dois funcionários, que foram dispensados, já que o espaço está fechado desde o último decreto do governador do DF, Ibanez Rocha. O microempreendedor afirma que não pode pagá-los durante a quarentena, pois trabalham em regime de comissão. E se não há clientes, não há dinheiro. Quando questionado sobre o que fará para se sustentar e manter o negócio caso o governo amplie o decreto, ele responde: Deus proverá. Francielson tem incerteza quanto ao futuro.
Se decretou que fechou o comércio, então não é que diminuiu o trabalho, acabou o trabalho. Então não tem trabalho.
Aproximadamente 150 a 200, dependendo do fluxo do mês, né?
Mas quanto mais tempo ficar fechado, mais prejuízo a gente vai ter. Porque como a gente vai arcar com as nossas despesas, né?
depois do governo federal anunciar um financiamento para socorrer pequenas e médias empresas, a expectativa agora é de que novas medidas ocorram para ajudar os microempreendedores individuais e as microempresas, como a de Francielson. De acordo com o Sebrae, são 9,7 milhões de MEIs e 7,5 milhões de microempresas, o que totaliza cerca de 17,2 milhões de micronegócios em todo o país. Enquanto o governo não anuncia algum programa para esse setor, o economista Alexandre Arce diz que o momento é de reflexão. Ele aconselha trabalhadores, famílias e empresários a reverem o orçamento e se prepararem para momentos de crise, como este causado pela pandemia do coronavírus.
O cidadão brasileiro, o cidadão mundial, tem que sim se preocupar com educação financeira, tem que sim se preocupar em sempre ter uma reserva de emergência, tem que sim se preocupar em de não ter dentro do seu orçamento desperdício, tem que ter dentro do seu orçamento pensamentos como um fundo de emergência para momentos como esse, caso aconteça, passe com menos trauma, menos risco e menos dor.
Os decretos que proíbem aglomerações e o funcionamento de diversos estabelecimentos não afetam apenas os comerciantes que tiveram que fechar as portas. A pandemia do novo coronavírus prejudica também os chamados serviços essenciais, como aqueles do ramo da alimentação. É o caso de Luísa Rodrigues. A empreendedora é dona de uma padaria que tem 26 colaboradores. Duas funcionárias, inclusive, tiveram as férias adiantadas por fazerem parte do grupo de risco. Luísa sugere que os boletos tivessem seus prazos de pagamento prorrogados, pois com a queda nas vendas, há menos dinheiro para pagar os fornecedores e as despesas como água e luz, por exemplo. Mesmo aberta, a padaria já registra prejuízos que vão impactar em quase 50% do faturamento mensal. Segundo ela, as vendas caíram bastante, porque há menos pessoas nas ruas. Por enquanto, o serviço de entrega não dá os mesmos resultados. Apesar disso, ela não tem intenção de demitir nenhum funcionário.
As pessoas têm ficado mais em casa, sim. O movimento diminuiu bastante. Em termos financeiros, eu posso dizer que diminuiu mais de 40% das vendas. Isso dá mais ou menos uns 5 mil reais por dia. No final do mês, vão ser 150 mil a menos na venda. Se continuar nesse ritmo, a gente vai ter um prejuízo muito grande.
Para tentar diminuir o impacto na economia brasileira, o Banco Central anunciou na última sexta-feira uma linha de crédito emergencial de 40 bilhões de reais, para que pequenas e médias empresas consigam quitar as folhas de pagamento pelos próximos 2 meses. O programa se destina exclusivamente para pagar o salário dos funcionários das empresas que faturam entre 360 mil reais e 10 milhões de reais. E tem como contrapartida a exigência de que o empresário que fizer o empréstimo não demita o funcionário no período de 2 meses. O programa é limitado a 2 salários mínimos mensais por funcionário, hoje equivalente a R$ 2.900. A expectativa do governo federal é de que a medida beneficie 1,4 milhão de empresas e 12,2 milhões de trabalhadores.
As primeiras informações para o seu dia. Delmar, Balanço Evo e o Primeiro Jornal.
Agora são 8 horas e 56 minutos, 8 e 56. Senai lança edital para projetos que apresentem soluções imediatas de combate ao coronavírus. Instituição vai incentivar iniciativas que foquem, né, na preservação ou na prevenção, diagnóstico e tratamento para o Covid-19. Recurso total disponível é de 30 milhões.
O setor industrial se uniu no combate ao novo coronavírus. Para encontrar soluções diante de problemas causados pela pandemia, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SENAI, abriu o edital de inovação para a indústria, para receber propostas de soluções que tenham aplicação imediata e com resultados em até 40 dias. O investimento para projetos que ajudem na prevenção, diagnóstico e tratamento.
Horas e 57 minutos, 8h57, tivemos um pequeno problema aqui com a nossa matéria. Vamos ver se a gente consegue recolocar a matéria aqui para você que está na sintonia da sua Mundial FM e trazer para você informação. Senai lança edital para projetos que apresentem soluções imediatas de combate ao coronavírus.
O setor industrial, setor-geral do Senai, Rafael Luquezzi, a iniciativa deve amenizar a falta de itens como respiradores, álcool em gel e máscaras, além de manutenção de equipamentos necessários no combate à doença.
A atuação nossa vai na direção de suprimento dos problemas que nós temos, que são testes rápidos para a detecção da doença, até para uma atuação mais seletiva, de isolamento social seletivo. Você ter uma ampla gama de testes rápidos vai ter grande importância, bem como a fabricação de ventiladores.
A instituição vai investir até R$2 milhões por projeto, não necessitando de contrapartida financeira ou econômica. As inscrições podem ser feitas no portal até 30 de abril ou até que haja recurso disponível. Podem se inscrever empresas industriais brasileiras de qualquer porte ou startups, com CNPJ ativo e com pelo menos 5 anos de existência. A duração de cada projeto será de até 3 meses, sem prorrogação, e eles devem ter um impacto significativo já nos primeiros 40 dias. O edital foi estruturado em categorias e cada uma possui requisitos específicos em relação ao objetivo pretendido. Na última quinta-feira, dia 26, foi lançada a segunda chamada do edital de inovação para a indústria. Estão disponíveis mais R$20 milhões. As inscrições podem ser feitas no site do edital de inovação. As proposições podem ser realizadas por meio do WhatsApp no número 619-9628-7337 ou pelo e-mail combatecovid19@senaicni.com.br. Repetindo, no WhatsApp no número 619-9628-7337 ou pelo e-mail combatecovid19@senaicni.com.br. Essa é mais uma alternativa, segundo o diretor-geral do Senai, Rafael Luquezzi, de o setor industrial estimular a pesquisa e produção de soluções no combate e prevenção à Covid-19.
Então estamos focalizando nessas ações de apoio do sistema indústria, que vai ao encontro das necessidades da sociedade, do país e da indústria brasileira.
Para amenizar os efeitos da Covid-19 e proteger quem produz e quem consome, além do Senai, a Confederação Nacional da Indústria, o Serviço Social da Indústria, o Instituto Euvaldo Lodi e as federações das indústrias dos 26 estados e do DF têm dado informação e tomado medidas para reduzir os impactos econômicos e preservar vidas por meio da campanha nacional A Indústria contra o Coronavírus. Reportagem Jalila Arame.
Muito bem, pontualmente 9h aqui na sua Mundial FM.
As primeiras informações para o seu dia. Delmar, Valenzuela e o primeiro jornal.
Está chegando o final da edição desta terça-feira, hoje dia 31 de março de 2020, e hoje está de volta por aqui ela. Bom dia, Vanessa.
Bom dia, Delmar. Bom dia aos nossos ouvintes da nossa Rádio Mundial, todos empolgados para o dia de hoje. Essa terça-feira e depois desse feriadão aí, aniversário da nossa cidade maravilhosa, linda, que eu amo. Tenho uma paixão, assim, por Luiz Eduardo Magalhães. E me sinto muito feliz de estar aqui, de morar aqui, viu? Delmar, tudo já com você? Tô tranquilo?
Tô tranquilo, graças a Deus.
Muito bom, retornando aí depois de uma semana, né? Você que me deu esses dias aí, fui muito agradecida, obrigada, viu?
De nada.
Sim, e agora retomando aí aos trabalhos, né? Vamos lá, com muita música, muita diversão pra vocês aí no nosso Manhã Mundial.
Pois é, daqui a pouquinho então tem a Vanessa Lins para comandar aqui amanhã da sua Rádio Mundial FM e a gente volta a se falar amanhã a partir das 8h com mais uma edição aqui do Primeiro Jornal. Um grande abraço, um ótimo dia e até lá.
E eu estava com você.